Senador Aníbal Diniz, que preside esta sessão, eu pretendo fazer aqui alguns registros e não vou me furtar também a me posicionar em relação ao que aconteceu no Paraguai com o presidente Hugo Lago. Hoje pela manhã, ao abrir os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, às 9 horas, eu li a posição do Itamaraty, ou seja, do governo brasileiro. É uma posição firme e clara de protesto contra o ato acontecido naquele país, onde não foi dado oportunidade sequer para que o presidente eleito democraticamente tivesse o direito à defesa. Eu digo que, se a moda pega, uma maioria circunstancial e oportunista, em 24 horas, 12 horas, estarão, amanhã ou depois, caçando o mandato de um presidente da República. E aqui, claro, eu olho principalmente para a América Latina. Deixei muito claro a minha posição e reafirmo aqui. Eu não quero isso para o meu pior inimigo. Mesmo meu inimigo tem que ter direito legítimo no Estado Democrático de Direito, de fazer a sua defesa. Nós, mesmo aqui, estamos com debate na situação de um senador, e a Comissão de Ética, a CPMI, enfim, todos os espaços, tanto pelo Congresso, como também pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo respeitados. E os países que compõem o Mercosul têm uma responsabilidade com a democracia e os direitos humanos. Eu não me sinto bem estar participando do Mercosul como um dos parlamentares indicado pelo Congresso Nacional, onde eu vejo uma prática que eu considero antidemocrática seja adotada e eu faça de conta que eu não vi. Se eu estou nesse espaço, eu tenho que ter a minha posição sempre apontando para o Estado democrático e de direito. Por isso, não vou repetir. Li a nota do Itamaraty. A Comissão de Direitos Humanos se soma a essa nota, como também a posição da presidenta da República em relação ao fato acontecido. Mas, senhor presidente, como já falei desse tema amplamente hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, ao vivo, para todo o Brasil, eu quero fazer outros registros aqui. Quero dizer que amanhã a Comissão de Direitos Humanos e também a Subcomissão de Trabalho e Previdência, que eu também coordeno, vamos fazer um debate sobre o Estatuto do Motorista, projeto de nossa autoria, e também da lei recentemente aprovada, que regulamentou a profissão do motorista, que de autoria do ex-deputado federal Tarcísio Zirma, que hoje é o prefeito de Novo Hamburgo, mas que eu e o senador Ricardo Ferraço tivemos a satisfação de relatar aqui. Eu quero mais uma vez dizer para todo o setor, a lei que nós relatamos e construímos um substitutivo foi fruto de um amplo acordo de empresários e trabalhadores do setor. Somente depois que nos provaram que aquele é um acordo total, geral e restrito, foi que nós concordamos e dar o parecer. E assim a matéria foi aprovada por unanimidade aqui no Senado e por unanimidade lá na Câmara dos Deputados. Houveram alguns vetos da presidenta e eu amanhã na reunião estarão representantes dos empresários, dos trabalhadores, da área dos autônomos, que são aqueles que estão mais chateado, não entendendo bem como é que ficou a partir dos vetos, como também aqueles que são seletistas, que são empreendedores, enfim, empresários e trabalhadores. Todos estarão nesse evento discutindo esse tema tão importante para os trabalhadores do transporte terrestre. Eu acho que, no momento, nós temos dois caminhos. Reunir a chamada Câmara Setorial do Transporte Terrestre e fazer uma adequação. E o caminho número dois, se for necessário, mediante os vetos que foram colocados pela presidenta, no seu direito democrático, de nós fazer um ajuste até mesmo, se assim for possível, mediante acordo com o Executivo, na medida provisória. Quero dizer que almocei nesse sábado, não, nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, com o senador Zambiasi, e ele me fez um apelo para que eu olhasse com muito carinho a situação dos autônomos. Digo aqui da tribuna, senador Zambiasi, pelo respeito que eu tenho à Vossa Excelência, que só não é senador porque resolveu não concorrer, e eu tive a alegria de receber o seu apoio, que eu farei conforme Vossa Excelência solicitou, entendo a justiça e a situação dos autônomos quanto a essa lei da regulamentação da profissão de motorista, que serei porta-voz do seu ponto de vista amanhã na audiência que teremos com essas duas comissões que vão tratar do tema. Senhor presidente, eu quero ainda aproveitar o momento para, aqui da tribuna do Senado, ainda falar que hoje pela manhã nós realizamos uma audiência pública importantíssima que foi para analisar os 10 anos do Estatuto da Cidade. A questão da acessibilidade, a questão do transporte, a questão dos acidentes no trânsito, a questão do saneamento básico, enfim, uma discussão muito equilibrada e muito tranquila, a importância de investirmos mais no sistema de metrô, de trens, de ônibus, enfim, no transporte coletivo com qualidade. Porque, como foi dito hoje pela manhã, se nada for feito, só investindo no setor individual de transporte de passageiro, ou seja, no automóvel, nós estaremos caminhando rapidamente para que as cidades paguem. E, como disse o senador Cristóvão, vai chegar um momento, se nada for feito, que vai ter que vir um guindaste, retirar os carros que estão na frente, para possibilitar que o trânsito possa fluir com tranquilidade. Foi um belo debate e, a partir desse debate, ajustamos que vamos fazer uma outra audiência especificamente para discutir a questão da acessibilidade nas cidades e, claro, em todas as regiões do país. Quero dizer também, senhor presidente, que hoje pela manhã assinei em torno de 40 emendas às comissões correspondentes aqui do Senado, que vão ser encaminhadas à Comissão de Orçamento, no que corresponde a todos os setores que nós atuamos. Nós precisamos com deficiência, de idosos, na questão do combate aos preconceitos, da educação, na saúde, mas também encaminhamos 4 emendas no campo de fortalecer a valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Já dialogamos com o senador Valadares e poderemos construir um entendimento nesse sentido, para que em 2013, a partir de janeiro, efetivamente os aposentados tenham reajuste que acompanha a inflação e mais o PIB ou algo semelhante. Quero também informar, senhor presidente, que na última quinta-feira, representantes da bancada gaúcha e da Federação das Associações de Arrozeiro do Rio Grande do Sul estiveram reunidos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o secretário nacional de Política Agrícola, Caio Tibério da Rocha. Pautaram a reunião a comercialização e o endividamento. Em relação ao comércio, o diretor Edilson Guimarães comunicou que os leilões de contrato de opção pública serão realizados de acordo com a necessidade do mercado. Segundo o diretor, os recursos para intervir na cadeia existem para serem disponibilizados quando necessários. Na oportunidade, anunciou que há 300 mil toneladas de arroz constante dos estoques públicos que em breve serão direcionados para atender os municípios do sertão do Nordeste que enfrentam uma das piores secas das últimas décadas. Ademais, a Conab realizará leilões de troca de arroz em casca por beneficiado, no valor estimado em 170 milhões. Quanto ao endividamento dos agricultores, a Federação Arroz sugeriu ao secretário nacional Caio Tibério da Rocha, que houvesse uma articulação com o Conselho Monetário Nacional, vistas ao adiamento automático dos vencimentos de todos os financiamentos agrícolas vencidos ou vincendos em 2012, para 31 de outubro próximo, de maneira emergencial. Outra medida, senhor presidente, foi que o CMN determine a suspensão das cobranças, execuções judiciais e inscrições dos produtores em órgãos restritivos de crédito, como Serasa e SPC, das safras 2010-11, 2011-12 para outubro.